Fala galera, bora para mais uma live e live de número 428. Tem que olhar na colinha assim, que é tanto número que às
Ah,
vezes esquece.
sabe mais qual é?
428, curiosidades do Salesforce Profile Overview.
Boa.
Hoje a gente estava batendo um papo com uma amiga nossa sobre profile, permissão e tal, e não funciona daqui, não funciona dali. E naquela de procurar um tema para a gente discutir, veio essa luz aí, né? De alguns pontos do profile que a gente acaba, às vezes, ignorando, às vezes, não dando tanta importância, às vezes, até não se atentando quão crítico ele é, né? Então, cada permissãozinha ali, a gente separou algumas permissões críticas. Críticas no sentido perigosas, né? Tipo, se dá um superpoder para um usuário que não precisa. Eu já vi muito isso e vou contar um pouco dessas histórias ao longo dessa nossa live. Então,
Boa.
bora lá.
Bom, vamos nessa. Profile Overview pode ser que seja um nome não tão comum, não tão conhecido, mas é basicamente quando você clica ali no profile, em algumas orgs vai abrir uma visualização que vai ser uma mais pro Classic, que é aquela que tem uma lista, e aí você vai ter várias sections com cada permissão para o profile respectiva. E vai ter na versão Lightning, que é a mais nova, que vai ter duas sections, Apps e System, e aí ali dentro você tem alguns menus para você configurar o profile e tudo mais. Então é Profile Overview porque é o mundo todo do profile, digamos assim. E assim, a gente vai trazer poucas features, né, que você pode colocar, pode habilitar ali para o
É,
profile, porque
a
são
gente
várias.
separou algumas, né? Que se a gente fosse passar por
São
todas aqui,
várias.
aí ia ser uma aula de profile, ia ser uma
Exato,
live.
exato. Então, eu acho que aqui o importante no Profile Overview, se você quiser pegar esse tema para saber, porque ele pode ser que algumas coisas caiam em certificação, eu acho que o importante aqui é você entender o conceito. Que é exatamente coisas que você pode fazer dentro do Salesforce no profile. Então, se você tentar decorar, muito dificilmente você vai conseguir decorar tudo que tem ali, porque é realmente muita coisa. Algumas coisas, por questão de ter apanhado muito, por exemplo, o caso de hoje, que a gente ficou um tempinho ali apanhando em uma demanda específica, provavelmente a gente vai lembrar que tem ali um spoiler run flow. Mas, enfim, a gente vai falar mais sobre esse cara depois. Mas a ideia é essa. Então, o Profile Overview ele é um dos maiores causadores de dores de cabeça, né, nas demandas. Por quê? Normalmente a gente está lá no mundo bonitão e chega uma demanda do tipo, ó, usuário X não consegue ver tal coisa que todo mundo consegue ver. E aí vai caçar no código, por quê? Vai caçar, enfim, vai caçar na demanda inteira o porquê. E muitas vezes vai estar no Profile Overview. Pode ser um campo que estava faltando ali dar permissão para esse profile, pode ser um objeto, pode ser um record type, pode ser um page layout, enfim. É um dos maiores causadores, não diria que é o maior, mas é algo que você tem que colocar na sua lista de checklists ali, quando você está enfrentando um problema que realmente parece não ter solução, né? Tipo, um botão que sumiu, um campo que não aparece, num componente. Ninguém sabe por quê e não dá erro de nada, enfim. Chances são de que pode ser que dar uma olhada ali vai valer a pena e você vai conseguir resolver esse problema.
É uma boa sacada é, tipo, todos os usuários ou o administrador consegue, o usuário não, né? Muitas vezes acontece isso, né? O administrador consegue, o usuário não. Você já isola que é profile ali, alguma
Não é
configuração
campos.
tá diferente, né? Mas é um bom começo, mas às vezes tem que ir garimpando mesmo até descobrir de fato a causa raiz ali. Bom,
Sim.
primeiro então a gente começa aqui com algumas, com três, na verdade, permissões ali do administrative permission, que a gente considerou importante ressaltar para vocês. São três relativamente simples, mas que acho que é vital no dia a dia do Salesforce, porque eu acho que são três que basicamente tem que estar sempre ativado. Não vejo a razão para não ativar, mas caso você queira, tá aí uma possibilidade. Primeira, quer falar da primeira, Arthur?
Sim, Create e Customize List View. Esse aqui eu já vi, ele está desabilitado em uma org e enfim, o usuário não conseguia editar um list view, o amiguinho do lado conseguia e ninguém sabe o porquê, e enfim, ele na demanda o usuário não conseguia explicar o que ele não conseguia fazer. E aí tem que rolar aquela call de entendimento, mostra para mim o que está tentando, enfim, é bem garimpar mesmo. E aí quando você olha que ele não está conseguindo olhar o list view, se você não tem o conhecimento desse checkbox aqui lá no Administrative Permission, o que vai acontecer é que não vai fazer sentido nenhum, né? Porque, pô, como o Fernando falou, é algo que normalmente está sempre habilitado, não está desabilitado. Então, é bom esse cara aqui, ele vai estar no Administrative Permission, provavelmente é algo bem simples, se você colocar no Google lá, Salesforce, enfim, o usuário não consegue criar um list view ou editar, ele já vai mostrar essa primeira solução para você. Mas esse cara é bem legal. O próximo.
Bom, próximo é muito comum você agendar um relatório, um dashboard, né? Agendar no sentido aqui, né? Agendar de subscrever, agendar
De o
o
envio.
envio automático, né?
Exato, exato.
É que acho que na tela ele chama subscribe, né? Mas
É verdade.
aqui é a opção de você fazer o
Schedule reports and
envio
dashboards.
de maneira automática. Você quer que aquele relatório chegue, sei lá, para o seu gerente toda segunda-feira. A gente tem um relatório que chega para a gente toda segunda-feira de novas licenças ou de licenças que estão para expirar. Então, são tipos de relatórios que você tem uma data específica e você agenda ali a data. Então, para você conseguir agendar, você tem que ter essa permissão no seu profile. Então, muitas vezes você se depara com um usuário que não consegue, e eu já vi isso, eu já passei por isso, não achei a solução na época, muitos anos atrás, justamente de uma falta de permissão.
Exato. Bom, outro, antes da gente entrar nas perigosas ali, que vai deixar para o Fernando, que vai ter polêmica, a gente tem o Hide Option to Switch Salesforce Classic. Esse aqui eu acho que deveria estar sempre
Devia ser
habilitado.
padrão, né?
Já devia colocar ali 100% padrão para não trocar de jeito maneiro. Mas a gente também tem isso dentro do Administrative Permission. Então, se você é um administrador ou um dev e cansou de ver o Salesforce Classic, quando você vai atender alguma demanda, vai lá e coloca esse cara e o usuário nunca mais vai poder trocar para o Classic de novo e sua vida vai ser bem mais feliz. Então, fica a dica.
Mas use com moderação, vamos
Os...
causar,
Sim. Só
não
dor de
vamos
cabeça.
causar, infarto
Dor
no
de
time,
cabeça amanhã. Qualquer coisa, manda e-mail pro Fernando. Fala que foi ele que falou.
foi o Fernando Arthur que falou. Bom, depois a gente entra em algumas que a gente separou aqui de permissões que, ao meu ver, elas são bem perigosas ali. Por quê? Porque quando você habilitar qualquer uma dessas que a gente fala aqui, você acaba dando um superpoder para o usuário. Então, aquele usuário que, às vezes, o seu chefe vira e fala assim: ah, mas ele tem que ver tudo. Ou, ah, ele não está conseguindo ver um campo criptografado. E você vai colocando a permissão, e nesse caso, a minha recomendação para esses específicos aqui que a gente vai citar é você não colocar ele no profile, mas você colocar ele no permission set e atribuir esse permission set para o usuário. Porque quando você coloca no profile, você está atribuindo para todo mundo que tem aquele profile. Isso pode ser perigoso. Mas você pode ter um usuário específico. Ah, tem alguém do financeiro que tem que ver um campo criptografado. Porque é o campo salário. E como é que o financeiro vai fazer o pagamento se o financeiro não consegue ver o campo salário? Então, o financeiro, a pessoa do financeiro tem que ver o campo criptografado. Então, para isso, você vai lá, cria um permission set que permite o financeiro ver o campo criptografado e habilita a permissão para ele. Então, vamos começar pela listinha aqui. Então, primeiro, como eu falei, é o View Encrypted Data. Uma vez que você marca essa opção, todos os campos que estão criptografados de forma simples dentro da org, esse usuário, esse profile, passa a permitir a ter esse superpoder de ver os campos que estavam mascarados ali com estrelinha, ele vai ver o dado que tem lá atrás. Eu citei aqui campos simples, de criptografia simples, porque se você estiver usando algum tipo de criptografia mais avançada, como Shield, como Cypher, que são outros tipos de criptografia que a gente tem no universo Salesforce, não vai ser a opção que vai permitir você visualizar ou não, tá? Independente o que seja. Aí é mais embaixo. O próximo, acho que é um dos mais
Usados.
tananã, né? Todo ousado de todos. Não,
Sim.
não um dos mais usados, mas é tão usado quanto o próximo. Quer
Sim, o
falar dele?
próximo é o CEO Data. Então, esse cara aqui, basicamente, a gente deixa com que o profile possa ver todos os dados de, sei lá, de respectivo objeto, né, no caso. Então, por que que, nesse caso, e a gente vê isso bastante, esse cara e o próximo sendo bastante usado nas orgs no geral. E isso é algo que fere a segurança, assim, e pode complicar a sua vida bastante. Então, eu não recomendaria usar ele em forma alguma, assim, e controlar as permissões mesmo em cada profile, exatamente, no sharing settings. Então, fica aí a dica também.
É, se esse é usado, aí o próximo sim é o mais usado de todos, que é o Modify All Data, né? Ou seja, você está literalmente falando que a pessoa é um deus dentro do Salesforce, que ela vai poder ver todos os registros do Salesforce, que ela vai poder modificar todos os registros do Salesforce, ou seja, ela não tem limite, ela pode deletar a base inteira se ela quiser, né? Porque ela tem essa permissão. Geralmente isso é atribuído aos administradores, então o administrador ele pode ver tudo, pode modificar tudo, né? Mas não é uma permissão que tem que ter cuidado. Porque dependendo do como está estruturado sua org e tal, você pode dar poder demais para uma pessoa. Né? Às vezes a pessoa queria ver, por exemplo, ah, eu quero que ele veja todas as oportunidades. Aí você vai no profile do comercial e marca essa opção aqui, Modify All Data. Você está dando um poder muito além de simplesmente poder modificar todas as oportunidades. Então tem que tomar um pouco de cuidado com essa permissão.
Boa. E o último aqui que a gente trouxe de perigoso, mas com certeza não é um. Esses quatro não são os únicos perigosos, tem mais lá. É, recomendo
Tem.
que vocês deem uma olhada no Profile Overview. É, mas a gente trouxe aqui o Password Never Expires. Então, o usuário vai criar a senha dele e a senha dele vai ser essa senha eternamente. Isso prejudica, enfim, regra de controle de senha. É mínimo que o usuário troque realmente a senha dele. Né, de determinado em determinado tempo para segurança também. Então, uma vez que você coloca isso, sei lá, se ele compartilhou essa senha com alguém, essa pessoa tem acesso para sempre nesse usuário, enfim, os problemas são infinitos. Por isso ele é um dos perigosos aqui que a gente trouxe.
É, se a pessoa usa uma senha comum, essa senha vaza em um banco de senhas, é um risco muito grande. Né? O Salesforce tem N maneiras de garantir a segurança. Exigir que você troque a sua senha é uma delas. E se você coloca essa permissão, você acaba abrindo uma brecha ali. Geralmente, essa opção ela é utilizada quando você tem alguma integração. Então, é um server to server, uma senha que não vai ser compartilhada, uma senha que está cadastrado no servidor que vai conectar no outro servidor para poder fazer uma integração. Aí você habilita essa opção para uma senha nunca expira, porque você não quer que um serviço pare simplesmente porque a senha expirou. Então tem caso específico para poder usar. No mais, não vejo uma razão para isso. Até mesmo o administrador tem que estar ali constantemente trocando a senha dele, etc. Bom, depois a gente tem mais uma aqui, uma nova seção, que é a General User Permission, e foi nessa que surgiu o tema de hoje, né? Então, era um button de um page layout que não estava aparecendo para o usuário. Então, o usuário não conseguia ver o button de jeito maneira, ele não, mesmo com critério ou sem critério, não aparecia o botão para a pessoa poder clicar e executar um flow. E a permissão que precisava era o run flow, ou seja, permite executar um flow. Com essa simples permissão faltando ali no profile da pessoa, não permitia ela ver um botão que executava um flow. Então, era um botão que executava um flow.
É doideira, né? A dificuldade foi porque, como era um botão, a gente não demorou para chegar no run flow. Apesar de parecer, agora que a gente sabe, parecer bem básico, né? Mas o botão não aparecia, então, enfim. Coisas demandas do dia a dia, né? Que a gente apanha até não querer mais. E ainda dentro dessa section do General User Permission, a gente trouxe uma perigosa que é o Export Reports. Acho que. Pelos mesmos motivos, segurança. Então, se você coloca habilita isso para o usuário, ele pode exportar um relatório de um dado da sua empresa e colocar na máquina dele, não sei, ou enfim. De qualquer maneira, ele vai estar tirando um dado da org que está seguro e exportando não sabemos para onde. Então, torna-se perigoso também.
É, já passei por cenários onde a empresa não queria que ninguém exportasse nada, e aí essa foi uma das opções que eu desativei. É, mas a gente
Sim.
sabe que, mas se a pessoa for lá, selecionar, copiar e colar, sim, ela vai conseguir tirar o dado de lá de dentro, não tem como evitar isso, porque um dado está no browser dela, né? É, nem que seja no screenshot ali, tirando um print screen, ela vai conseguir tirar o dado de lá. Mas são meios de você dificultar ou fazer com que o trabalho seja um pouco mais doloroso para a pessoa que está fazendo isso. E às vezes a pessoa não tem todo no áudio como tirar um dado de dentro da empresa, mas se ela tem um botão exportar, fica muito mais fácil. Então pensa um funcionário que sabe que vai ser mandado embora, alguém veio, fez um burburinho para ele, ele vai lá nos leads, exporta todos os dados do leads, vai na conta, exporta todos os dados da conta e leva esse dado embora. Então é um dado crítico, né, para a empresa, de você simplesmente permitir com que uma pessoa possa exportar um dado. Essa
Boa.
não é a única forma de garantir esse tipo de segurança. Tem uma outra forma de fazer, mas aí é uma forma que exige um add-on da Salesforce, que você consegue falar, olha, as pessoas só podem exportar 2.000 registros. Acima disso, vai ter que ter uma regra de aprovação que fulano tem que vir e aprovar. Só que aí, de novo, cai um serviço pago da Salesforce e aí é um pouco mais complicado. Então, na minha época, quando eu passei por isso, do tipo, olha, vazou dado, para tudo, arranca essa permissão de todo mundo, arranca as permissões de todo mundo, e aí a pessoa só conseguia ver o dado na tela. E alguns pontos até a gente tirou a própria execução de relatórios, mas a pessoa não podia nem criar mais relatório dentro do Salesforce. Então,
Caraca.
são formas mais restritas ali de a dado, de restringir o dado, mas que há cenários que pode ser realmente necessário.
Boa.
Bom, um último aqui como um plus, eu coloquei o IP-Range, porque o IP-Range ele permite, às vezes, a gente facilitar a vida de quem está fazendo uma integração, ou de quem está. Ou até mesmo quando você começa a mexer, por exemplo, na App Exchange. Vou dar um exemplo, né? Para a gente publicar o app na App Exchange, a gente tem que criar uma org, uma dev org, instalar o nosso pacote lá dentro, criar um usuário e senha, e tem que conceder esse acesso de usuário e senha para a Salesforce, porque a Salesforce vai logar essa org e vai testar o que você fez. Literalmente, nós vamos clicar e testar as coisas. Só que quando você faz login em um IP diferente, numa máquina diferente, o que acontece? Ele dispara um e-mail com um código para você poder colocar e logar. Isso acaba não sendo legal, é o que a gente chama de two-factor authentication. Então, a Salesforce não vai conseguir logar se estiver pedindo isso. Então, ela dá um range de IP para você, ela fala, libera esse range de IP, que é o IP de quem vai testar, e você vai no IP range do profile do usuário específico ali, no network access, se não me engano, e aí você coloca esse IP range e coloca que ele está liberado. Então, quem tiver nesse profile com o IP range liberado, ele não vai pedir o two-factor authentication, ele vai entrar direto. Então, basta ter um login e senha que ele consegue acessar sem pedir o e-mail.
Boa, é
Isso também é
login
considerado.
IP Rangers. Rangers.
Não, depois
Login IP
tem
Rangers.
num setup, tem network, procura network, você vai ter o menu certinho. Acho que é network access.
Network Access.
Eu deixei ele por último porque ele é também uma forma que tem que ser habilitada com um pouco de parcimônia, né? Porque você desabilita um recurso do Salesforce que é conseguir
Two-factor
logar
authentication.
com two-factor authentication, né? Exigir o two-factor authentication. Então, assim como não trocar a senha, é uma forma que você de segurança que você está quebrando, né? Então, tem que usar com bastante conhecimento de causa e uma razão bem específica. Não sair simplesmente colocando para todo mundo, porque você pode abrir brechas aí, que depois você vai sair reclamando que a Salesforce é uma plataforma segura e não é bem assim.
Boa.
Bom, rolou alguns comentários. Vamos lá?
Primeiro de todos, por que não acabam com o Classic? Cara, isso é uma dúvida também, fica aí a dúvida. Acho que mandar essa dúvida para Salesforce é uma brincadeira. Na verdade, tem alguns clientes ainda que usam Classic, por incrível que pareça. Tem cliente que tem tudo customizado, botão JavaScript, enfim, tá? A org inteira customizada e uma operação inteira baseada nessa org customizada usando o Classic. Então, fazer o rollup para Lightning acaba sendo muito custoso. Um custo gigantesco, porque teria que recriar tudo de novo dentro do Lightning. Então, acho que se a Salesforce não matou o Classic ainda, é porque o barulho dessas empresas que precisam ainda do Classic deve ser grande. Caso contrário, ela teria com certeza já ou limado, ou pelo menos, enfim, sido mais incisiva. Mas com certeza, depois de já alguns anos, ela liga o Lightning, né? Então, tá lá do nada, Lightning, e aí quebra tudo, volta pro Classic e continua. Essa é a forma com que a Salesforce achou de
É,
obrigar,
hoje,
né?
quando você vai num evento, não existe mais nenhum evento da Salesforce que eles vão fazer alguma coisa no Classic para você. Todos os eventos da Salesforce vão ser 100% Lightning já há alguns anos, como o Arthur falou. E eu acho que uma das coisas também que acontece muito é os próprios usuários que são mais, sei lá, avessos à mudança, que acabam fazendo esse barulho, né, para ir. Se até mesmo segurando uma certa migração ou uma certa evolução. Alguns têm aquela sensação de que no Lightning, no Classic é mais rápido. Eu acho que é uma falsa sensação. O Arthur já começou no Lightning, Arthur, então nem sofreu tanto.
Uma semana eu fiquei no Classic. E aí eu já
Então.
engatei o rollup na empresa. Então, como era pequena, teve uma facilidade. Então, assim, uma semana de Classic, não, nem sei mexer.
No começo, quando eu fui fazer essa migração de Classic para Lightning, também foi doloroso, foi bem, tipo, vou e volto, até que um dia eu falei, não, agora eu vou e não volto mais, migrei e a partir dali tudo eu fazia no Lightning, mesmo que demorasse mais, e não me arrependi. E eu lembro que na empresa que a gente atuou nos Estados Unidos, aconteceu bem isso também, tinha uma pessoa lá que só queria usar Classic, 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 não queria saber de Lightning. E eu enchendo a paciência dela, falei, você tem que migrar para o Lightning, fazer no Lightning, mesmo que demore mais. Ela falava, ah, mas eu gasto mais tempo editando layout, eu gasto mais tempo procurando um botão ou editando alguma coisa. Então ela usava o Lightning, mas algumas coisas ela mudava para o Classic e depois voltava para o Lightning, para o Classic, para o Lightning, para o Classic, para o Lightning. De tanto insistir, ela começou a usar o Lightning. E a última vez que eu vi ela usando o Classic, ela falou, nossa, não consigo achar nada aqui, que negócio ruim, estava reclamando também. Do Classic. Então, ela viciou ali no Lightning e uma vez que você acostuma a usar o Lightning, você não quer mais de fato saber por que usar o Classic. A gente já fez várias lives aqui, inclusive, de Classic Lightning, acho que vale procurar ali uma boa reflexão.
Boa. E a outra dúvida aqui é do EZ0RS. Para alguém que está estudando na plataforma Trailhead, seria necessário um diploma em alguma área para conseguir uma primeira oportunidade? Cara, não. A gente também já trouxe alguns casos aqui de pessoas que nem estudaram tecnologia. A gente entende que não é necessário faculdade. É necessário, não entende-se, que seria ruim, não é ruim. Mas não é necessário.
Tem uma live, inclusive, né? Precisa de faculdade para trabalhar com Salesforce? Tem uma live
Boa.
nossa falando sobre isso.
Tem. E assim, para a
Procura
primeira
lá.
oportunidade, cara, hoje, dentro do Salesforce, que é, apesar de ter muitas demandas, hoje o mercado precisa de pessoas que já têm uma certa experiência e tudo mais. Com certeza tem vagas para quem está começando. A gente vê algumas empresas abrindo, enfim, carro, hackathon, entre outras iniciativas com várias, entradas das pessoas que estão iniciando. E eu diria que para a primeira oportunidade, principalmente ficar atento no mercado, fazer conexões, isso vai valer muito para você, porque essas oportunidades elas aparecem e elas acabam rápido, né? Normalmente, Salesforce, para quem está querendo entrar no mercado, é um mercado difícil. Então, as pessoas têm conhecidos, elas já têm o seu networking, eu recomendo que você faça o seu e se conecte com o maior número de pessoas possíveis. Para quando aparecer uma oportunidade, a pessoa lembrar de você, pô, beleza, ele estava querendo a primeira oportunidade, já vou indicar aqui, e aí você consegue a sua primeira oportunidade. A gente já viu casos de pessoas que demoraram 6 meses, pessoas que demoraram 1 ano, pessoas que não demoraram tanto, pessoas que caiu de paraquedas, nem tava procurando e apareceu a oportunidade. Então, o negócio é estudar, se manter, pegar firme nas trilhas. Superbad, quando você estiver se sentindo confiante, porque Superbad vai ser o mais próximo do que você tem do dia a dia mesmo. É um enunciado e prática. Então,
É, faz uma maratona aí de lives que você já vai
amém.
conseguir bastante assunto aí, tópico. Eu posto direto no meu LinkedIn, eu posto, né, quando tem alguma empresa com oportunidade. Semana passada teve duas empresas com essa iniciativa de bolsa de estudos, né? Então eles fazem lá um hackathon de uma semana, às vezes mais. E a ideia, como sempre, das empresas é pegar as pessoas que mais se destacaram e dar uma primeira oportunidade, tá? Então, eles fazem esse intuito de fazer um mini curso ali, um intensivo de Salesforce, provavelmente com muito drill-head, com muita dever de casa para aprender e estudar, mas aqueles que se destacam muitas vezes são convidados para participar de um processo seletivo e até mesmo já ser contratado ali. Então, fortemente recomendo procurar isso no LinkedIn, que é uma boa ficar de olho, porque vai ter oportunidades aí escondidas que às vezes não tá com nome, né? Vaga de emprego, primeira oportunidade, é um hackathon, é um curso, alguma coisa do tipo que te leva a uma oportunidade.
É isso.
Beleza, pessoal? Queria deixar para você também aqui um link do nosso webinar, que aconteceu na semana passada. Quem não assistiu, eu tinha pego o link aqui, depois, deixa eu ver, tá aqui, ó. Então, quem não assistiu o webinar falando sobre marketing cloud, colhi o link aí para vocês. Vale a pena assistir, foi um webinar bem bacana. E é isso, pessoal. Espero vocês na
Quinta-feira.
quinta-feira, às 9h41.
É
Tchau, tchau.
isso aí. Falou, galera.